podcast sobre aspectos macroscópicos. Vamos lá. Fala, galera! Por aqui, professor Marcos Enes, o monstrão da química. E no nosso podcast de hoje, a gente vai falar sobre aspectos macroscópicos. E aí, já tá com seu mapa mental na mão? Pega lá, dá um pause no podcast. Lembra, acompanha sempre o podcast com o seu mapa mental na mão. Legal, você pode fazer anotações, você pode escrever algumas ideias caso você venha a ter e te ajuda a fazer o seu resumo para estudar. Legal? Vamos nessa. Então, primeiramente, a matéria ela pode ser classificada de duas maneiras diferentes. A gente pode ter as substâncias, primeiramente, puras. Tipo assim, eu tenho só água, eu tenho só carbono, só oxigênio. Então, isso é uma substância pura. Você tem uma substância sozinha, isolada. E as substâncias puras podem ser divididas em simples ou compostas. Substância pura simples é quando você tem, por exemplo, moléculas de nitrogênio. O gás nitrogênio sozinho, isolado. Eu tenho apenas átomos de nitrogênio formando o gás nitrogênio, N2, beleza? Então, nas substâncias puras simples, você vai ter apenas um único elemento químico na constituição dessa substância, beleza? Já nas substâncias puras compostas, você tem, por exemplo, a água, o CO2, o H2SO4, que é o ácido sulfúrico. Nas substâncias compostas, você tem mais de um elemento químico na constituição. Então, por exemplo, no CO2, nós temos carbono e oxigênio. No ácido sulfúrico, nós temos hidrogênio, enxofre e oxigênio, H2SO4, beleza? Então, nós temos as substâncias puras simples, formadas por apenas um único elemento químico, substâncias puras compostas, formadas por dois ou mais, beleza? E aí, peguei duas substâncias puras, juntei essas duas substâncias puras. O que, que nós teremos? Se eu junto duas substâncias puras, eu passo a ter não mais uma só substância pura, eu passo a ter uma mistura. Por exemplo, peguei e juntei água e cloreto de sódio. Juntei oxigênio e nitrogênio no ar atmosférico. Então, eu não tenho mais uma substância pura. Você tem agora uma mistura. E as misturas podem ser classificadas como misturas homogêneas ou misturas heterogêneas. As misturas homogêneas são aquelas que têm apenas uma fase visível. Você olha para o copo e consegue enxergar um aspecto homogêneo. Por exemplo, um copo com água. Você olha para o copo e você só enxerga uma fase. Só tem um líquido ali dentro. Então, isso seria uma mistura homogênea. Uma mistura heterogênea é quando você tem, por exemplo, um copo d'água, vem com um pouco de areia e joga areia dentro do copo d'água. Então, você teria uma mistura heterogênea. Você consegue identificar a fase líquida da água e a fase sólida da areia. Você consegue diferenciar as duas fases. Então, misturas homogêneas têm uma fase visível, misturas heterogêneas, duas ou mais fases visíveis. Agora, cuidado! Cuidado, 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 porque você tem misturas com aspecto homogêneo, mas que são caracterizadas, que são classificadas como misturas heterogêneas. Um bom exemplo de uma mistura que tem aspecto homogêneo, mas é classificado como heterogênea, é o sangue. O sangue, ele é composto, na verdade, por três regiões. Você tem o plasma sanguíneo, você tem a parte dos glóbulos brancos e a parte dos glóbulos vermelhos. Então, se eu deixo uma amostra de sangue dentro de um tubo de ensaio durante um certo tempo, eu vou acabar tendo a decantação e essas três fases vão se separar, beleza? Então, na verdade, o sangue não é uma mistura homogênea. Ele tem apenas o aspecto homogêneo. Mas nós vamos classificá-lo como uma mistura heterogênea, beleza? Bom, então podemos classificar primeiramente a matéria, dividi-la em substâncias puras e misturas. Substâncias puras são simples ou compostas, misturas homogêneas ou heterogêneas, beleza? E toda essa matéria vai ter um conjunto de propriedades. E nas propriedades, a gente também pode fazer uma divisão em dois blocos principais. Nós temos as propriedades gerais, que são aquelas propriedades compartilhadas por toda a matéria. E as propriedades específicas, que são as propriedades... Ah, o próprio nome já diz específicas. São propriedades que cada composto possui especificamente para aquele composto, para aquele elemento, para aquela substância. Beleza? Então, vamos primeiro às propriedades gerais. Nós temos divisibilidade, anota aí, ó, impenetrabilidade, volume, massa, inércia, compressibilidade e elasticidade. Divisibilidade é a possibilidade de você dividir a matéria em pedaços cada vez menores. A gente pega a madeira, por exemplo. Eu vou lá, vou dividindo. Madeira, Depois, pequenos pedacinhos de madeira, dividindo. Aí eu tenho farpinhas de madeira, divide mais ainda, cheguei lá em nível molecular. Celulose, divide mais ainda, atomiza a celulose, carbono, hidrogênio, oxigênio. Caramba, olha como a gente pode dividir mais ainda. Carbono, pega, vou dividir o carbono, atomizei, tá lá o átomo de carbono, quebra aquele átomo, pum, quebra em prótons, elétrons e nêutrons. Caraca, olha como a gente pode dividir a matéria. Então eu posso ir lá do macro até o micro, beleza? Impenetrabilidade é, eu não posso ter dois átomos ocupando o mesmo lugar no espaço. Poxa, Marquinhos, mas não rola fusão nuclear? Se rola fusão nuclear, aqueles dois átomos que se fundiram passam a ser um único átomo, beleza? Então, na verdade, vai haver uma colisão, caso um átomo colida com o outro, e eles não se fundam. Então, eles não ocupam o mesmo lugar no espaço. Volume é a quantidade de espaço que ele ocupa, beleza? Então, se eu tenho um volume maior, eu ocupo um espaço maior. Um volume menor, ele ocupa um espaço menor. Massa é a quantidade, na verdade, de átomos e a quantidade de partículas subatômicas que você tem ali. Por exemplo, se eu tenho o átomo de chumbo e o átomo de hidrogênio, qual dos dois átomos tem mais massa, é mais pesado? É o de chumbo, porque o átomo de chumbo tem 82 prótons no núcleo, pesado pra caramba. E o átomo de hidrogênio tem um próton só no núcleo. Então, a massa seria essa quantidade de matéria que você tem num determinado material. Inércia. Inércia é uma propriedade da física, né? A gente estuda muito na física, que é aquela propriedade que diz que se o corpo está em movimento, ele tende a permanecer em movimento. Se ele está em repouso, ele tende a permanecer em repouso. Então a matéria possui inércia. Compressibilidade, galera, é a capacidade que o material tem de sofrer compressão, de ser comprimido, de aplicar uma pressão e fazer com que aquele material se compacte mais, e que ele vai reduzir o seu volume em função do aumento da pressão, da aplicação dessa pressão sobre aquele material. E elasticidade é a capacidade dele retornar ao estado original. Elasticidade, resiliência, você vai deformar o material, depois ele vai retornar para o seu formato original. Show de bola? Então essas são as propriedades gerais, ou seja, tudo aquilo que é matéria possui essas propriedades gerais. Por exemplo, energia é matéria? Não, energia é energia. Então a energia possui elasticidade, inércia, massa? Não. Então ela não possui essas propriedades gerais. Tudo aquilo que é matéria possui essas propriedades. Divisibilidade, impermeabilidade, impenetrabilidade, na verdade, volume, massa, inércia, compressibilidade e elasticidade. Beleza? Depois nós temos as propriedades específicas. Agora parou. São aquelas que cada material tem as suas propriedades específicas. Tem as suas propriedades organolépticas, funcionais, químicas e físicas. Então, propriedades específicas são, primeiro, organolépticas. São aquelas propriedades capazes de impressionar os nossos sentidos. Por exemplo, a cor, o cheiro, o sabor. São propriedades que mexem com nossos sentidos, com a nossa percepção do mundo à nossa volta. Beleza? Propriedades químicas. Tem a ver com a reatividade. Por exemplo, ácidos são substâncias que, ao se dissolverem em água, são extremamente exotérmicas. Metais alcalinos, quando colocados em água, reagem de maneira extremamente exotérmica também. Então, são propriedades ligadas à reatividade dos compostos químicos. Beleza? Propriedades funcionais. Por exemplo, na química orgânica, nós temos uma classe de compostos chamadas de ésteres, éster, beleza? Éster é derivado de um ácido carboxílico reagindo com o álcool, e aí você vai formar o éster mais água numa reação de desidratação. Na verdade, os ésteres, eles também são chamados de flavorizantes, porque os ésteres, eles têm um odor e um sabor muito característico. Então, esses ésteres têm como propriedade funcional essa característica de terem odor e sabor muito marcantes. Isso é uma característica funcional. É um conjunto de características relacionadas a uma determinada função orgânica ou inorgânica, a uma determinada função química. Show? Depois as propriedades físicas. Ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade, viscosidade. As propriedades específicas de cada material. Por exemplo, ponto de fusão é a mudança, a temperatura na qual acontece a mudança da fase sólida na matéria para a fase líquida. Ponto de ebulição, mudança da fase líquida para a fase gasosa. E a densidade? Densidade é importante pra caramba. a densidade determina. Eu sei que você já pensou na fórmula, né? Densidade é massa sobre volume, você já vai taradão em cima da fórmula. Mas calma, entende o que é a densidade. Densidade é a quantidade de massa que você tem em um certo volume. Poxa, Marquinhos, mas você repetiu a fórmula. Sim, uma coisa é você recitar a fórmula, outra é você ter total entendimento do que a fórmula fala para você. Beleza? Então, densidade, ponto de fusão, ponto de ebulição, viscosidade. Viscosidade é a resistência ao escoamento. Por exemplo, o que é mais viscoso? O mel ou a água? Pega uma tabuinha, bota uma tábua, inclina essa tábua. Duas tábuas com a mesma inclinação. Joga mel em cima de uma tábua, água em cima da outra. A água vai escorrer numa boa, rapidinho. Agora o mel, ele vai cair, vai escorrendo devagarzinho. Então quem é mais viscoso? O mel, porque a resistência ao escoamento do mel é maior. Sacou? Beleza. Então, propriedades específicas da matéria. Nós temos organolépticas, que são aquelas que impressionam nossos sentidos. Funcionais, químicas. E as constantes físicas, ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade e viscosidade. Tranquilo? Bom, agora vamos falar nas fases da matéria, as fases nas quais a matéria se apresenta. As três mais comuns são sólido, líquido e o gás. Ah, Marquinhos, e a quarta fase da matéria e o plasma, galera? O plasma, na verdade, é composto por gases ionizados, beleza? Aonde a gente encontra plasma? 90% da matéria do universo está na forma do plasma. Mas a matéria do nosso planeta, da nossa atmosfera aqui, está mais na fase sólida, líquida e gasosa. Agora eu estou falando a nível de universo. Quem domina é o plasma, beleza? Apesar da gente falar pouco sobre o plasma. Então, lá, Marquinhos, onde eu tenho plasma? Por exemplo, dentro de uma lâmpada, quando você tem os gases sendo excitados pela energia, os elétrons daqueles gases vão sofrer saltos quânticos, vão sofrer excitação eletrônica, e aí vai rolar o quê? Transição eletrônica, quando o elétron vai para uma camada mais externa, mediante um ganho de energia, depois ele retorna para o seu estado fundamental, para sua camada de origem, e aí o retorno ocorre mediante a liberação de energia na forma de luz. Beleza? Então, plasma é, na verdade, gás na forma ionizada. Então, as três principais fases. Fase estado sólido, líquido e gasoso. E as mudanças de fase. Primeiro, se a gente vai do sólido em direção à fase gasosa, nós temos fenômenos que absorvem energia, que absorvem calor para poder acontecer. Por exemplo, do sólido para o líquido, nós temos a fusão. Então, as partículas vão começar a se desagregar e vão interagir cada vez menos. Por exemplo, a água, quando está no estado sólido, ela tem as ligações de hidrogênio muito intensas. Está lá o gelo, o sólido, o garotão. Agora, quando você aquece, aumenta o grau de agitação das moléculas, vai chegar uma hora que as forças intermoleculares vão romper, vão se quebrar. E a gente passa da fase sólida para a fase líquida. Isso é fusão. Da fase líquida para a fase gasosa, eu posso ter três nomes: evaporação, ebulição e calefação. A evaporação é quando, por exemplo, chove e você tem uma poça d'água no chão, aí com o tempo aquela água vai evaporar. Aquela água chega a 100 graus para evaporar? Não, mas ela tem pressão de vapor suficiente para enviar moléculas para a fase gasosa. Tranquilo? Depois, ebulição é quando você vai, por exemplo, esquentar a água para fazer um arroz. Eu aqueço a água, ela chega até 100 graus, ferve e aí eu passo a água da fase líquida para a fase gasosa. Eu vou ter rompimento das ligações de hidrogênio, das forças intermoleculares da água, e as moléculas de água vão ter um grau de liberdade maior. Elas vão para a fase gasosa. E aí, na fase gasosa, essas interações são desprezíveis. E calefação é quando você pega, por exemplo, um ferro de passar roupa, pega um pouquinho de água e joga no ferro quente para ver se o ferro já esquentou. E aí, a gotinha, quando cai na chapa do ferro, faz o quê? Né? Eu sei que você pensou nesse barulho. Por quê? É uma quantidade de energia muito grande para uma massa de água muito pequena. Então ela vai bater ali naquela chapa de ferro e vai entrar em ebulição instantânea. Isso é a calefação. É uma massa muito pequena, mas eu tenho uma quantidade de energia muito grande. Então ela entra em ebulição instantânea. Foi? Então a diferença entre evaporação, ebulição e calefação é meramente a velocidade. Evaporação é o processo lento, ebulição é intermediário e calefação é o processo instantâneo. Beleza? E do sólido direto para a fase gasosa, como é, por exemplo, o que acontece com o gelo seco que na verdade é CO2 solidificado, ele vai passar direto da fase sólida para a fase gasosa. O nome dessa mudança, você sabe, eu tenho certeza que você já pensou aí, sublimação. Tudo bem? Beleza? Então, todos esses fenômenos do sólido em direção ao gasoso são fenômenos endotérmicos, ou seja, eles precisam absorver energia para poder acontecer. Tudo bem? Beleza, vamos voltar então. Vamos do gás para o líquido. Então, primeiro, do gás para o líquido, nós temos duas mudanças de fase. Liquefação e a condensação. Liquefação ela é feita por variação de pressão e a condensação por variação de temperatura. Liquefação, se eu aumento a pressão sobre um gás, ele vira líquido. Tranquilo? É o que você tem dentro do botijão de gás, o GLP, gás liquefeito de petróleo. E a condensação é quando você resfria um gás e aí ele se transforma em líquido. É o que acontece quando você vem com a boca perto da janela e faz assim, ó... Não vai embaçar a janela? Então, o vapor d'água que saiu ali da sua boca encostou no vidro, resfriou e condensou no vidro. Foi por diferença de temperatura. Beleza? Agora, da fase líquida para a fase sólida, nós temos a solidificação. A matéria vai começar a se agregar mais, nós vamos ter mais interação e ela passa da fase líquida para a fase sólida. Solidificação. Do estado gasoso direto para o estado sólido, nós temos a ressublimação, beleza? O gás passa direto para a fase sólida. Tranquilo? Então, só para a gente fechar aqui essa parte, lembre-se que na fase sólida as moléculas estão juntinhas, agarradinhas. Eu tenho máxima agregação e a energia cinética é mínima. Ah, Marquinhos, então as moléculas estão paradinhas, os átomos estão parados? Não. Teoricamente, os átomos e moléculas só param no zero absoluto, no zero Kelvin, no menos 273 graus centígrados, sacou? Zero absoluto, as moléculas e átomos param, não vibram. Agora, se eu tenho a temperatura, sei lá, de 2 Kelvin, de 10 Kelvin, a temperatura muito baixa, eu ainda vou ter um pouquinho de energia cinética. Claro, a olho nu a gente não vai perceber a matéria vibrando, mas na fase sólida há um pouquinho de energia cinética sim, mas ela é uma energia mínima. A energia cinética só vai ser igual a zero no zero absoluto. Fase líquida, as moléculas já estão um pouco menos agregadas, você já tem um pouco mais de espaçamento entre as moléculas. O líquido, se você coloca ele dentro de um recipiente, ele toma o formato do recipiente, ele se adequa ao formato daquele recipiente, beleza? Ele vai preencher o volume equivalente ao volume de líquido. Já na fase gasosa, nós temos o mínimo de agregação e nós temos o máximo de energia cinética, a ponto de, se nós formos fazer uma aproximação para gás ideal, nós considerarmos que não há interação entre as moléculas do gás. Então, os gases vão ter máximo de energia cinética e mínimo de agregação. Pessoal, esse foi o nosso podcast de hoje. Espero que possa ter sido muito útil para vocês. Continuem aqui no Bioexplica, que tem muito mais conteúdo para a gente ver. Um beijo grande no seu coração. Continue aqui com o Monstrão. Valeu!